Dúvida Legal.
Muito bem, na Dúvida Legal de hoje o tema é escola sem partido. Mais uma vez, né? Enquanto aí a Câmara se debruça sobre esse tema. Aliás, debruça e ontem mais uma vez adiada a votação, a oposição aí fazendo, né? Fez um trabalho de obstrução regimental, né? Foi feito aí ontem. E mais uma vez a comissão que trata do tema escola sem partido adiou a votação dessa questão. Enfim, enquanto isso, né, a constitucionalidade da proposta poderá ser aí analisada, né, sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
No próximo dia 28, por isso que muitos deputados querem aguardar, né, essa decisão do Supremo, né?
Vamos ver. Exatamente.
Essa decisão do Supremo é para uma lei estadual de Alagoas, né, que é de 2016, semelhante ao projeto Escola Sem Partido, que proíbe a prática de doutrinação política e ideológica em sala de aula. Vale para Alagoas, mas pode criar precedentes, né,
Edson? Exatamente. E a questão é, está sendo questionado no Supremo, é que o Estado de Alagoas extrapolou a competência de legislar sobre o assunto da questão de educação, já que a legislação sobre educação é privativa, privativa da União. Bom, para a gente entender esse imbróglio jurídico todo, a Dúvida Legal de hoje a gente conversa com o doutor em Direito Constitucional, doutor Paulo Blair. Doutor Paulo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
É uma satisfação.
A nós também. Doutor Paulo Blair, enfim, em março do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu, né, em caráter liminar essa lei aí, né, do estado de Alagoas em relação a essa questão. Ele não falou mais sobre a questão da competência para legislar, mas entrou um pouquinho no mérito do assunto, né, dizendo da questão aí do poder ou não poder se determinar o que o professor pode ou não pode dizer dentro de sala de aula, enfim. Embora ele não tenha dado exatamente uma decisão baseada nisso, mas acabou mencionando no seu voto essa questão, na sua decisão liminar, essa questão. Enfim, como a gente pode avaliar esse aspecto da legislação sobre educação, para a gente começar a nossa conversa? É de fato privativo da União esse aspecto? Quer dizer, o Estado de Alagoas extrapolou aquilo que é da competência do Estado para sua capacidade de legislar, doutor Paulo?
Bom, o problema tem dois aspectos. O primeiro é o que a gente chama de uma inconstitucionalidade formal. A outra de uma inconstitucionalidade material. Na inconstitucionalidade formal está tudo aquilo que gravita em torno do processo legislativo, inclusive a sua competência. No caso do Estado de Alagoas, o Estado de Alagoas, visivelmente, na minha opinião, foi além da sua competência, porque, embora os estados possam legislar sobre educação em matéria de conteúdo curricular ou de restrições a esse conteúdo curricular, é necessário observar uma lei de diretrizes e bases que é lei federal.
Sim.
Perfeito? Então, nessa matéria, eu creio que, pelo menos na minha leitura, não há muita dificuldade em perceber que legislação estadual não é o foro adequado para tratar do tema. O segundo aspecto é de inconstitucionalidade material propriamente dita, que é a violação alegada de garantias fundamentais do exercício de posições acadêmicas, e não me refiro apenas nas universidades, mas o exercício de posições acadêmicas em sala de aula. E aí é indispensável a gente compreender, e é preciso que a gente perceba isso desde o início, que não existe nenhuma posição que possa ser ensinada por qualquer professor que não tenha em si mesma uma visão de mundo. Se tem uma visão de mundo, tem uma ideia ou várias ideias ao longo dessa visão. Portanto, ideologia não é um palavrão, não é um defeito, é uma condição da existência humana.
Sim.
Não dá para dizer que nós vamos, então, criar um ensino que seja esterilizado da ideologia. Porque o que se fala quando se diz vamos esterilizar a ideologia é vamos esterilizar uma determinada ideologia. E, obviamente, esterilizando-se uma, abraça-se outra. Isso é importantíssimo. E essa é uma discussão que praticamente todas as sociedades democráticas têm e tiveram ao longo de sua própria história. Essa discussão gerou o princípio constitucional que está na nossa Constituição de 88, por exemplo, especificamente quanto às universidades, sobre a autonomia de cátedra. Um princípio tão forte, que vejam o que gerou esse princípio quando confrontado com a alegação de violações, né, de período pré-eleitoral, como recentemente aconteceu.
Uhum.
Por 9-0, apenas porque outros dois ministros não estavam presentes, o Supremo Tribunal Federal disse claramente que qualquer ação que visasse coibir a expressão de ideias em sala de aula, mesmo em período pré-eleitoral, sob a justificativa de se proibir campanha eleitoral nesse sentido, né,
uhum,
era inconstitucional. E a veemência dos votos,
uhum,
quase que qualificando estas ações, e não foram ações, digamos assim, que não tiveram fundamento em ordens judiciais de juízes de primeiro grau, de segundo grau, na justiça eleitoral, elas tiveram essa motivação, né?
Uhum.
Essas ações foram consideradas ações frontalmente inconstitucionais pelos ministros do Supremo. Basta a gente ler o pronunciamento deles nos votos para ver, uhum, que a posição do Supremo nessa matéria é muito sólida.
Sim.
Extremamente sólida.
Uhum.
Esse conjunto todo é que está orientando a discussão. E é nesse conjunto que o parlamento tem que se debruçar para sua deliberação.
Agora, a gente não pode falar em constitucionalidade de projeto de lei, porque isso, né, não existe.
Não existe.
Precisa, né, virar lei para poder, uhum, depois ter a sua constitucionalidade arguída.
Perfeito.
Mas aí o que a gente. Mas a gente pode fazer de repente quer dizer, o projeto de Alagoas, ele foi praticamente copiado do projeto de lei que está em análise pela Câmara dos Deputados.
Uhum.
Aí eu pergunto ao senhor o seguinte: uma vez transformado em lei, esse projeto que atualmente está sendo discutido aqui na casa, ele pode ter, então, provavelmente, a sua constitucionalidade arguída no Supremo?
Quase certamente terá, não é nem provavelmente, é quase certamente. E se nenhum partido o fizer, e provavelmente fará, nós temos governadores de Estado que podem arguir,
uhum,
e nós temos o Ministério Público,
uhum,
que pode arguir. Né? E quase certamente o Ministério Público fará. Né? Por quê? Observe, curiosamente, assim, aguardando o início da nossa entrevista,
uhum,
me chamou a atenção um trecho de uma das vinhetas que vocês têm aí a respeito da imparcialidade jornalística da Rádio Câmara,
uhum,
que diz que é a opinião, diz que essa imparcialidade é, em outras palavras, a opinião de todos os lados,
uhum,
de vários lados. Não existe imparcialidade no sentido da neutralidade,
sim,
do conhecimento ou da informação.
Uhum.
Todo conhecimento tem um viés, toda informação tem um viés. Como ser, então, de fato imparcial diante disso? Permitindo a multiplicidade de informações.
Sim.
Isso é um pouco do que o Supremo tocou de forma indireta quando decidiu sobre o ensino escolar há pouco tempo agora. Dois argumentos pesaram nisso, na decisão do Supremo. A questão de avaliação de conteúdo, que poderia ser até substituída por um sistema de avaliação dos alunos ensinados no âmbito da sua família.
Uhum.
Mas a principal questão para os ministros do Supremo foi: é necessário que esses alunos, numa sociedade democrática e plural, convivam com as diferenças em sala de aula.
Uhum.
Mesmo que sejam de famílias extremamente conservadoras nos seus valores, profundamente ansiosas desses valores, sejam religiosos ou de outra natureza. E os pais, obviamente, têm todo o direito e até obrigação, eu diria, de transmitir seus valores a seus filhos,
uhum,
mas mesmo assim, esses filhos, numa sociedade democrática, precisam estar expostos, sim, a informações, opiniões e ideias contrárias. Essa exposição, ela não dissolve a força da educação da família,
uhum,
mas ela transmite às pessoas que estão sendo educadas a noção de que uma sociedade não se constrói sem respeito e tolerância pela posição contrária.
Uhum.
É exatamente por isso que essa convivência é indispensável e que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a ideia de se educar filhos exclusivamente no ambiente familiar para, aspas, protegê-los, fecha aspas, de influências, de ideias que a família eventualmente discorde.
Muitos se posicionam de que os professores devem respeitar os direitos dos pais, de que seus filhos recebam educação moral de acordo com as convicções dele, né?
Uhum,
essa orientação doutrinária deve vir de casa e não recebida da escola. O que, que diz a Constituição a respeito disso, né? Sobre os direitos dos pais na educação dos filhos?
Bem, a Constituição estabelece, claro, a proteção à família e a responsabilidade de cada um que exerce o pátrio poder, seja por vínculos biológicos ou por decisão afetiva ou jurídica,
uhum.
Na educação de valores, claro, dessas pessoas.
Uhum.
Agora, também estabelece como princípio fundamental a inserção de cada um de nós em um sistema de sociedade plural. Então, imaginemos, por exemplo, que por algum determinado motivo, uma ideologia dissesse o papel da mulher é ser inferior ao homem.
Uhum.
Ou uma determinada convicção pudesse dizer isso.
Sim.
Dizer que a ordem natural das coisas, chame de divina se quiser, é que a mulher se subordina e o homem domina.
Uhum.
Muito bem. É direito da família crer nisso do ponto de vista religioso ou pessoal? É direito. É direito dela transmitir essa informação aos seus filhos? Perfeitamente, é direito. É direito dos seus filhos conviverem numa sociedade que os eduque para pensar deste modo, sem compreender uma ordem constitucional onde homens e mulheres são iguais? Não, não. Por quê?
Uhum.
Porque só é possível pensar em valores religiosos ou morais numa sociedade plural, num lugar onde essa liberdade é vinculada a uma outra liberdade gêmea, que é a liberdade de crer e pensar do modo contrário.
Uhum.
Liberdade religiosa ou liberdade de valores só é liberdade porque existe a possibilidade de alguém ou de várias pessoas dizerem não acredito nisso, não creio nisso e não quero isso. Do contrário, não seria nem liberdade religiosa, seria obrigação religiosa.
Sim.
Portanto, não há como a gente imaginar que o direito e até a obrigação de educação de valores na família vá se superpor à necessidade de que os nossos jovens, num processo educacional, sejam ensinados a respeitar as ideias diferentes. Veja, respeito e afeto são coisas distintas.
Uhum.
Através dos valores eu posso entender que não gosto de um determinado comportamento. Mas se esse comportamento não é inconstitucional ou ilegal, eu devo respeito jurídico a esse comportamento mesmo que eu não goste dele.
Uhum.
Voltando à ideia, por exemplo, da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mesmo que alguém creia, por motivos pessoais, morais ou religiosos, que essa igualdade não existe, que homens sejam, aspas, naturalmente superiores, fecha aspas, ela é obrigada a respeitar a igualdade constitucional declarada no caput do artigo 5º da nossa Constituição.
Uhum.
Como ela vai aprender a respeitar se nós criarmos um sistema pedagógico que isole esta criança desse aprendizado de respeito?
Uhum.
Ela vai chegar na vida adulta, não apenas crendo nos valores de sua família, o que em si pode ser bom, mas detestando e mais do que isso, desrespeitando a essa igualdade constitucional.
Uhum.
Daí Perfeito. A importância da gente refletir sobre esses aspectos quando a gente trata de educação.
Doutor Paulo Blair, que é doutor em Direito Constitucional, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí da liberdade educacional versus escola sem partido, enfim, toda essa questão que está sendo colocada e debatida atualmente na Câmara e também deve ser aí pauta do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 28 de novembro. Doutor Paulo Blair, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, esclarecimentos aí prestados ao nosso ouvinte e dizer que gostaria de contar com o senhor em outras oportunidades para a gente continuar esse tema, que é um tema muito importante e que merece, sim, um debate até mais aprofundado do que a gente conseguiu fazer aqui nesse momento, até em função do tempo. Eu agradeço muito a sua participação e quero certamente contar com o senhor em outras ocasiões para a gente continuar e debater esse e outros temas de relevância sobre a questão da Constituição Brasileira. Muito obrigado por participar conosco.
Obrigado. Obrigado a vocês, será um prazer.
Bom dia. Tá aí a participação do Dr. Paulo Black conversando com a gente, um tema realmente importantíssimo e que traz reflexões fundamentais para a gente entender essa questão.